essa pira aí, já saiba que esse chat aí vai abordar essas maluquices tudo da alta performance. E começou? Não, não começou. Começou. Ah, eu esqueci de dar play aqui. Ah, não, não deu play aqui ainda. Então talvez eu esteja falando sozinho. Por que que não deixou, velho? Não tá permitindo que eu inicie. Aí agora foi. E aí? Bora lá, vai estar com um atraso gigante, porque eu já falei um monte aqui. Bom, eu sou o Paulo, psicólogo clínico, moderador de saúde da Baster.com e falo sobre questões de saúde, questões de adoecimento mental, psicologia clínica e bem-estar de saúde mental. E hoje a gente vai falar de alta performance, que nem eu já falei, não sei o quanto do vídeo vai chegar. Pronto, já tinha falado um monte, vou falar tudo de novo agora. Bom, vou falar de alta performance, que é o bullshit eterno que fica indo e voltando aí. E agora tá numa pira do multifocal, da pessoa multifocal que faz isso e faz aquilo outro, e é tudo uma grande merda, não serve para nada, e fica enrolando o pessoal. E aí eu tô na pira também de regravar alguns vídeos que estão perdidos na Baster.com e resolvi gravar esse de novo. Tá? Para quem quer saber, se quiser economizar uma hora da tua vida, é só ler esse texto que eu tô postando aqui, do Derek Sivers, dele falando Don't be a donkey, não seja um burro. Tá? E eu vou começar o papo de alta performance falando isso aqui, ó. Você já pode ter ouvido dessa história, né? O burro fica parado na metade do caminho entre uma pilha de feno e um copo e um balde de água. Ele continua olhando para a esquerda e para a direita, tentando decidir entre o feno e a água. Sem conseguir decidir, eventualmente ele morre de fome e de sede, né? Um burro não consegue pensar no futuro. Se ele pudesse, claramente ele ia perceber que ele pode beber a água primeiro e depois e comer o feno, ou vice-versa. Não seja um burro. Você pode fazer tudo o que você quiser, você só precisa de um pouco de perspectiva de longo prazo e paciência. Tá? E é isso. Sabe? Se você está com sede, você tem seis diferentes. Se você tem 30 anos, você tem seis formas diferentes de buscar aquilo que você quer. E você pode fazer cada uma delas em períodos de 10 anos. E você terá feito todas elas enquanto você tiver 90. E cara, é assim que eu quero, é nessa toada que eu, para mim, é importante começar esse papo de alta performance, porque, cara, para começar, não existe psicologia de performance, existe psicologia, ciência, assim, a gente acha fundamentos básicos e vai extrapolando o que é básico para aquilo que é para os fins que a gente quer dar. Então, existe psicologia de seres humanos e a interpretação dessa psicologia para contextos específicos. Para performance, no caso. A ciência é de coisas normais e ordinárias, não existe ciência do extraordinário, não existe a ciência do ponto fora da curva, não existe ciência de fazer você virar um ser humano. A psicologia é para melhorar a vida de humanos, não é para criar, melhorar ou falar da vida de gente maluca. Tá bom? Então vamos lá. O que é performance, galera? Performance é o tempo que demora para o desenvolvimento médio de alguma atividade. É o tempo que você demora para performar naquela atividade, a qualidade da tua atividade, é como você desempenha aquela atividade num tempo médio. Isso é performance, tá? E aí, voltando lá no texto do Sivers, para ficar minimamente bom em qualquer coisa, instrumento, língua, atividade, programação, falar de psicologia, ler psicologia, você precisa de 2 anos praticando. Essa é a performance média de qualquer coisa. Como é que eu sei disso? Porque curso técnico tem 2 anos. Você vai fazer um curso técnico daquilo que é para te botar no conhecimento básico daquilo que existe no mundo. É 2 anos, bicho. Então é isso. Você quer ficar bom em alguma coisa, sair da linha ali do inútil para algo que você consegue fazer, 2 anos praticando qualquer coisa, um mínimo de afinco e um pouquinho de boa vontade. Você vai ficar bom. Então é isso. Para ficar sênior, é 5 anos praticando a coisa. Isso basta. Qualquer um que passar entre 2 e 5 anos praticando alguma coisa vai ser bom naquela coisa, vai ter uma performance boa naquela coisa. Então, galera, entenda isso, que a galera está vendendo alta performance não é para você ser bom na coisa, para você ser melhor na coisa. Eles estão vendendo alta performance como um método de atalho para você conquistar alguma coisa que só pode ser conquistada, muito provavelmente, em 2 a 5 anos praticando a coisa. E isso não existe para a maioria das coisas, cara. Você quer um exemplo muito clássico disso? Se você não faz uma barra, vai tentar fazer uma barra hoje. Não tem nada que você possa fazer para fazer uma barra se você não sabe fazer uma barra. Vai demorar aí 1, 2, 3, 4, 5 meses. E até você ficar com um corpo bom de fazer barra ou de fazer qualquer coisa, vai demorar 1 ano, 2 anos. É isso. Entendam, cara, performance não tem nada a ver com conquistar coisas, com você. É só uma desculpa que a galera tem para arrumar atalho que não existe para fazer as coisas, tá? Ah, mas funcionou para mim. Cara, se funcionou para você, não tem nada a ver com o método, provavelmente. Provavelmente é só porque você já tinha ali as habilidades e você foi o cara que o vendedor de curso precisava para falar que o curso é fora da curva. Provavelmente você já era atlético, você já tinha um corpo legal, já praticava algum esporte, já não era sedentário e aí você conseguiu fazer uma barra mais rápida. Mas para quem é sedentário, não trabalha, membros superiores, tarará, bicho, existe exatamente zero que você possa fazer hoje para fazer uma barra hoje. É basicamente isso. E se não for uma barra, faz um handstand push-up, aquele de virar de cabeça para baixo e tentar fazer uma flexão de perna para cima. E aí você vai entender que tem coisas que simplesmente não tem como fazer mais rápido. Ou você vai se esforçar por um bom tempo, de uma forma coerente, que aí é o que eu vou falar daqui para frente, ou as coisas vão dar errado. E isso funciona para tudo, tá? Então, bora lá. Então, biohack, chá mágico, pode aumentar em performance, comida mágico, método X, filosofia Y, é tudo cueca da sorte. Você acha que é importante, mas não tem lufas a ver com isso. É só uma coisa que as pessoas te vendem. Em algum grau, pode até te ajudar a se manter no caminho de você achar que está participando de uma cultura, de você achar que está participando da coisa que é diferenciada, isso te dá motivação e não sei o quê, mas se funciona. Tem nada a ver com um chá mágico, não tem nada a ver com café, né? A pira do café não sei o que passou, então ninguém mais toma os café energético do não sei o que. A pira da manteiga ghee passou e tudo mais. E aí vai aparecer outro bullshit, que agora é o tal do multipotencial, é o tal do não sei o que. Bicho, sempre vai aparecer uma magia para te vender essa pira da psicologia da performance. Cara, a rinite tá foda hoje, aguenta aí. Então saibam, se essas coisas parecem funcionar para vocês, não tem nada a ver com uma coisa, provavelmente. Ela só serviu aí de um incentivo paralelo, muito possivelmente porque você se sentiu ser especial, que sabe, participa de uma cultura que tem um segredo, do que porque a coisa funciona em si. Vocês frequentemente negligenciam o poder da cultura e de fazer parte de um grupo para o desenvolvimento humano. E aí muitos coaches, eu até falei isso num podcast que está lá no YouTube, deixa eu ver se eu acho aqui. Que é onde você amarra seu burro, cara. Cadê? Acessar meu canal. Tá? E que você fazer parte de uma cultura positiva é muito mais importante para a tua performance do que achar o biohack maluco. Beleza, o que é alta performance? Falei de performance, o que é alta performance? É focada no desenvolvimento e crescimento de uma tarefa, uma habilidade específica. Para dentro daquela habilidade, você se tornar uma pessoa que desempenha ela perto da perfeição, da fluência, do alguma coisa, mas dentro daquela única habilidade. Ele é um sistema, a alta performance é um sistema que favorece a sua resiliência no desenvolvimento daquela tarefa. Então é um sistema, não é uma coisa, não é um chá, não é uma pílula mágica, que vai te ajudar a perdurar dentro dos desafios daquela tarefa. E por que que isso é importante? Porque à medida que você progride numa tarefa, você vai atingindo estágio de platô. Fica cada vez mais difícil você executar coisas novas e com maestria naquela tarefa, e o ganho que você tem se torna cada vez mais marginal. Então, quanto mais você se desenvolve numa tarefa, menos você tem retorno dela. Então, é um sistema de alta performance é aquele que favorece a sua resiliência de ficar nessa maluquice, de fazer grandes esforços, mesmo que num tempo diminuído, para você conseguir esse aumento de desempenho marginal, que é importante naquela tarefa, mas que eu respondo, não, que eu respondo não, que eu digo, geralmente não é importante para nada, porque o ganho marginal geralmente não influencia em nada na vida de ninguém. Ele é um desenvolvimento que ocorre no tempo e ele é ultra especializado. Então, cada vez mais você vai afunilando naquela tarefa e você vai desempenhando cada vez mais micro coisas naquela tarefa, beleza? Lembrando que tudo e todos têm um limite. Então, seja lá por qual motivo, fisiológico, biológico, social, porque você tem filho, porque você trabalha, por sei lá qual, porque você está velho, por sei lá. Tudo tem um limite, então não significa que você vai conseguir conquistar tudo. Você nunca vai jogar basquete que nem o Michael Jordan, você nunca vai cantar ópera que nem um cantor de ópera, você nunca vai voar. E faça sua paz com isso, tá? Você precisa largar a mão de uns sonhos malucos para poder ter tempo justamente para fazer as buscas que favorecem algum tipo de resultado no tempo, senão você vai pirar. Alta performance não traz felicidade, não traz dinheiro, ela não tem nenhuma coisa mágica. Você não vira uma pessoa maravilhosa porque você corre pace de 2 minutos, 1 quilômetro, sei lá, ou seja lá o que for, porque você faz 100 barras. Não muda nada na tua vida, muito provavelmente piorou sua vida em vários motivos, né? Alta performance serve só para você se ultra especializar numa tarefa específica. E se você entende isso, você entende que, inclusive, qual é o limite daquilo que você tem a ganhar com isso. Você não vira uma pessoa fantástica porque você correu uma maratona. É muito legal correr uma maratona, é muito legal fazer um Ironman, é muito legal fazer triatlo, é muito legal. Mas, bicho, você ganha um troféu, aí você abraça o troféu e vai para casa e vive a vida de um ser humano normal. É isso. Você não vira uma pessoa especial porque você corre triatlo, beleza? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Paulo, as habilidades funcionam tipo uma árvore. Tem algumas poucas mais básicas e úteis em muitas situações e uma quantidade infinita de habilidades mais específicas. Pois é, Oxi. O que beneficia, né? Obrigado aí pela participação. Bom dia, Oxi, Mu, Eobard e JJC. Isso tem vários caminhos, cara. Então, assim, muitas vezes, né, a gente sabe que boa parte do aprendizado útil vem do começo do teu aprendizado, não vem de superespecialização. Porque a superespecialização geralmente é para o problema específico, complexo, que aparece poucas vezes. Então, a maior parte do benefício para um ser humano normal não vem da outra especialização, vem da generalização. Você cozinha, um exemplo disso é você cozinhar na tua casa. Você cozinhar na tua casa não tem nenhum benefício real de você fazer o arroz perfeito. Seja lá o que for um arroz perfeito, vamos se iludir aqui e criar um mundo mágico em que existe um arroz perfeito. Porque só de arroz você não vive, você ganha muito mais de fazendo um monte de comida média, um pouquinho acima da média, do que pirando em fazer o arroz perfeito. Sacou? E se você faz um arroz perfeito, nada vem disso. Muito provavelmente sua vida piorou, porque para fazer o arroz perfeito, você vai se entupir de arroz carboidrato e só comer carboidrato e não vai saber o resto da alimentação que constitui uma alimentação boa. Aí o Osho está complementando aqui. Tipo, existem diferentes caminhos para aprender, como pegar o que eu já sei para facilitar o processo de aprender o que eu não sei, ou não existe isso. Cara, na verdade, isso é uma das coisas fundamentais da teoria que eu fui treinado, que levou o Goldiamond a falar que as pessoas estão geralmente mais perto daquilo que elas querem do que elas acham. Elas só não sabem usar aquelas habilidades que ela tem para potencializar o caminho para esses objetivos. E aí, quando você vê lá o questionário de anamnese que ele criou, quase nada que ele pergunta no começo tem a ver com adoecimento. As primeiras perguntas é: o que que você quer? Como que isso é diferente da vida que você tem hoje? E como que você, quais habilidades que você tem, que você já resolveu parcialmente esse problema, que a gente pode sentar em cima e trabalhar em cima disso. Então, sim, é exatamente assim. Só que o que as pessoas querem, e aí eu quero voltar no começo do chat para responder tua pergunta apropriadamente hoje. As pessoas não querem esse caminho de aprendizado, e é por isso que elas caem nesse conto da alta performance. Elas querem um caminho mágico. Elas querem uma coisa que vai fazer elas falarem inglês fluente em 6 meses. A pessoa quer um curso de inglês que ela não fale com sotaque, sendo que, por mais ansiedade dela e medo de falar com sotaque, do que uma necessidade real de mercado de que pessoas não falem com sotaque, sacou? Então elas querem fórmulas mágicas das coisas. Se as pessoas entendessem isso, de que existem múltiplos caminhos para você aprender. E como Derek Sivers falou lá no começo, de cara, em 10 anos você vai conseguir fazer muita coisa, né? O texto dele até acaba com isso. Assim, a maioria das pessoas superestimam o que elas podem fazer em 1 ano e subestimam aquilo que elas podem fazer em 10. Se você entender os vários caminhos que você pode aprender e como que você usa as suas habilidades para potencializar aqueles aprendizados, mesmo que demore no tempo, ia ser muito mais fácil. Mas não, as pessoas querem a alta performance maluca. Tá? E elas querem o prêmio da alta performance, de ser uma coisa mágica. E não é. Beleza? E aí, voltando. Alta performance é um fim nela mesma. Assim, se você faz 100 barras, você vai fazer 100 barras. E é isso. E acabou. Não ganha nada. Tá? Às vezes elas trazem um sentido maior na vida, mas não conta com isso. Todo mundo que é fora de série, então, sei lá, o Oscar, jogador de basquete, Michael Jordan, corredor, boxeador, todo mundo que é alta performance, que efetivamente se desenvolveu na alta performance, conseguiu achar um tipo de clarividência sobre os processos da vida, que eles viveram naquele processo e falam: ah, como o basquete me ajudou com isso, como ler 1.000 livros me ajudou com aquilo. E cara, mas na verdade é qualquer atividade que você desempenhe com afinco por 10 anos vai te ensinar muito sobre a vida. Então pare de achar que existe uma realização, assim, aí eu vou entender um significado maior de vida. Vai, se você fizer 10 anos de alguma coisa, seja criar seu filho, seja casar, seja plantar um jardim por 10 anos, tu vai entender muito da vida, mas não por causa da atividade, mas porque você viveu e se expôs a desafios contínuos dentro daquele processo, tá? E, cara, parem, né? Tem que parar com essa maluquice de que a alta performance tem um valor maior. Porque não tem. Ah, não, porque aí eu vou fazer tal coisa. Não vai, né? Cara, se você se torna o melhor enxadrista do mundo, você só vira habilidoso em jogar xadrez. É isso não diz nada da tua vida. E aí entra aqui no 9, né? Que é a alta performance é um problema só seu. Você que inventou esse desafio para tua cabeça e você criou isso para você, achando, se enganando que aquilo ia ter um valor mega, de que falar inglês sem sotaque, de que dirigir que nem o Senna, de que, sei lá, bicho, fazer alguma dessas maluquices aí era um valor maior de vida, e não é, pode ser um valor para você, mas não é um valor de vida. E acima de tudo, é importante você entender que você precisa mais das outras pessoas do que as pessoas precisam dessa tua busca maluca. A maioria das pessoas estão nas buscas delas e elas até estão dispostas a te apoiar na sua, mas que se você começar a inventar a história de que a sua história, os teus objetivos, as tuas buscas são um negócio maior de vida, você vai afastar as pessoas. E aí vai ficar muito na coisa do: ah, não, mas as pessoas não entendem meu sacrifício. Não, elas até entendem, elas só não acham que vale a pena. É isso que você está buscando, e está tudo bem. E que elas não estão dispostas nem a sacrificar, nem a ver você destruindo a tua vida, porque muita gente que faz busca de alta performance faz uma busca burra de bater a cabeça na parede infinitamente. E vem você adoecendo e não estão dispostos a isso, como é o caso do burnout, como é o caso da ansiedade, como é o caso do perfeccionismo, como é o caso de várias coisas que as pessoas ficam insistindo num caminho que claramente está adoecendo. Ai, mais uma vez, foi mal aí que a rinite é pesada, velho. Tá? E as pessoas não só não querem isso, elas estão dispostas a te ajudar dentro de limites, tá? E não tem garantia de nada. Você gastar N horas, gastar N meses, gastar N dinheiros fazendo alta performance não garante que você vai conseguir fazer alguma coisa, tá? Então não tem garantia de que isso vai ser bom. E já adiantando, como ela é um fim nela mesma, mesmo que você consiga o que você quer, não significa que você vai conquistar alguma coisa maior. E geralmente alta performance tem riscos enormes de saúde. Paulo, mas como assim riscos de saúde enorme? Cara, o benchmark, né, a coisa que a gente olha para aquilo que seria alta performance é desportista de alto rendimento, desportista olímpico, tá? E aí você olha para o funil de alta performance, que é 0,001 das pessoas que praticam aquele esporte. Chegam lá e você olha para o que acontece antes do cara estar numa Olimpíada, você vê um monte de gente quebrada, um monte de gente com burnout, um monte de gente que se arrebentou, um monte de gente que teve lesão irrecuperável, um monte de gente que um monte de coisa, sacou? Então, assim, muitas vezes no caminho da alta performance, mesmo que você vá fazer tudo certo, como tem limites que eu falei aqui, tudo tem um limite e tudo mais, e você está sempre no limite, é muito provável que alguma coisa exploda no teu colo e que essa coisa seja recuperável. Você vai ter uma lesão que nunca mais vai te fazer jogar. Porra, mas consertaram o joelho do Ronaldo e ele continuou sendo foda. Cara, consertaram o joelho do Ronaldo porque o Ronaldo tinha um joelho que valia 100 milhões de euros. Tu tem um joelho que vale 100 milhões de euros? Então, assim, você está disposto a viver com dor? Ele mesmo fala que ele jogava com dor todo dia, ele jogava fodido todo dia, tudo mais. Mas valia 100 milhões de euros. A tua pira vale 100 milhões de euros? Vale esse risco? Se não vale, tu tem que parar e pensar no que tu quer. Tá? Eu não recomendo alta performance para quase ninguém, por quase nenhum motivo. 99% das vezes que as pessoas me pedem isso, não é um problema de performance. Tá? É um problema de a pessoa querer atalho, e alta performance não tem atalho. Alta performance é justamente você ficar repetindo até exaustão a mesma atividade, até você ter maestria. Não é atalho. Como eu falei, é resiliência. É você passar uma hora na academia todo dia tentando atingir a perfeição da forma de movimento, bicho. É isso. Não é atalho. É você arrumar um sistema que te mantém lá, pá, pá, toda hora, todo dia, pá. Tá? Eu mesmo, sabendo as técnicas, não uso para mim, porque faz mal. Todos podem se beneficiar pontualmente de alguma coisa de alta performance, mas não é para todo mundo e não é para tudo na vida. A vida de alta performance tende a ser adoecedora e de risco, então sempre existe um risco maior das coisas explodirem. Dando exemplo da minha vida, eu até falei no outro chat que eu estou fazendo um treino de escalada muito pesado desde outubro do ano passado. Nesse momento eu estou com 4 lesões. Então, assim, eu tinha uma lesão a cada 3 meses, agora eu estou com 4. Tá? E não dá para fazer sozinho. Não dá. Parem com a maluquice de alta performance sozinho. Cara, pensa na coisa mais simples do mundo. Companhias de bilhão. Você quer fazer bilhões? Quantos funcionários tem uma companhia de bilhão? Não tem um. Não existe nenhuma companhia bilionária de uma pessoa. Não existe. Vocês que têm mania de idolatrar pessoas e achar que o CEO é o cara especial que fez tudo sozinho, não existe. Esquece. Esquece. Não, que a companhia é foda, não sei o quê. Vai lá, tem 10 mil funcionários, 50 mil funcionários. Não dá para fazer sozinho. Tá? Ninguém tem sucesso na vida sozinho. Todo boxeador tem treino, todo boxeador tem time, todo boxeador, todo desportista tem equipe. Não dá para fazer sozinho. Achem pessoas. Alta performance é válida, pode ser útil, mas para 99% dos casos não precisa. 99% das pessoas só precisam performar. 99% dos problemas de estudo é sentar a bunda na cadeira e estudar as 2 horas que você precisa estudar. 99% do problema de peso é alimentação, academia e hoje em dia eu adicionei aqui é se manter em movimento. Vou até colocar aqui ao vivo. Se manter em movimento. Tá? O que engorda muito do que você perde de gasta de caloria no dia é de se manter em movimento. Não tem nada a ver, é só você estar andando, levantando, não sei o quê. Ficar sentado que nem uma gelatina no sofá é o que engorda. 99% do problema do esporte é só você estar se desafiando ali dentro do limite, bicho. Você não precisa disso. A grande maioria das pessoas, acho que é o que eu estou falando, elas não querem a performance, elas querem exatamente o contrário. Elas querem uma coisa mágica para sair da dificuldade da performance. Alta performance é o oposto de atalho. É sobre você aprender a ter resiliência para enfrentar os desafios que você nem sabe que existem, para a cada desafio você se especializar naquele desafio, até você passar pelo problema e assumir outro desafio para melhorar a tua performance naquela habilidade. Então, cara, Alta performance é sobre dormir na hora certa. E a pessoa quer um jeito de não dormir. É muito maluco isso, cara. Beleza? Eu vi aqui. Eobard, como eu faço para melhorar a performance no trabalho? Sem ânimo para fazer o trabalho, trabalhando um pouco de prejuízo com movimento fraco e desânimo, mas é a única renda por hora. Cara, não tem o que fazer. Você está falando, não tem movimento fraco. O que você pode fazer é tentar melhorar a qualidade daquilo que você faz com o tempo que você tem, né? Como é que você faz para parar de chover? Se tu tá me falando que é uma situação que é impossível, você tem que ter resiliência justamente para passar por essa dificuldade, para continuar fazendo a coisa dentro daquilo que é possível e passar pelo desafio. É isso que você está me falando, se eu entendi certo, é similar às lesões que eu tenho agora. Como é que eu faço para passar pela lesão? Continuo treinando. Treinando pouco para me manter em movimento, treinando pouco para poder gerar a coisa que eu preciso gerar. Se eu não consigo, que nem eu estou com uma lesão no antebraço agora, e está difícil, vou fazendo outras coisas paralelas que podem me dar resultado e me manter em movimento, e me dar algum tipo de resultado enquanto eu vou curando o braço direito, porque o resto, o braço direito eu estou sem força no, nesses dois dedos, no anelar e no mindinho, eu estourei o meu antebraço. Então, assim. Se você entende que esse trabalho está numa época de que não tem como colher, a pergunta é como que você se mantém nele para passar pela dificuldade. Você não tem como parar a chuva, bicho. Você não tem como olhar para o céu e falar, vou parar de chover. Se esse trabalho é o trabalho em que você está desempenhando essa performance, sei lá, você estuda para concurso e está numa fase de não ter concurso e você precisa de dinheiro, sei lá, você vai precisar arrumar um jeito de manter aquilo que você está fazendo. As 2 horas de estudo, 3 horas de estudo que você tem para fazer com o máximo de qualidade que você pode fazer, e o resto você vai ter que arrumar um jeito de arrumar dinheiro para suprir suas necessidades. E aí volta nisso, não tem um jeito mágico de gerar performance naquilo que não existe, que é o que a galera vende na internet. Beleza? Não, eu sei que essa não é a resposta que você quer, é a resposta real, e é por isso que eu não fico rico, porque o que as pessoas querem é coisas mágicas. E aí, acho que agora vai até te ajudar, Eobard. Alta performance. É sobre desenvolver resiliência, bicho. É a capacidade de estar sob estresse sem alterar sua forma. Essa é a definição básica de resiliência de estrutura. São sistemas que te mantêm naquela atividade que você precisa executar, como que o Eobard falou lá, que tá, o trabalho está ruim, mas ele precisa ir para o trabalho, ele precisa ir fazer aquele, bem devagarzinho, sem quebrar. Tá, que te mantém lá em um ritmo de atividade sem você quebrar. Então são sistemas, é uma coisa plural. Não adianta fazer sozinho nem procurar uma fórmula mágica. É que nem ir para academia, cara. Você precisa de vários sistemas, vários desafios, vários apoios, vários objetivos para te manter rodando. É, os melhores atletas do mundo não surgem do além, eles vêm de centros de treinamento específico. Os melhores acadêmicos do mundo vêm das melhores universidades. São sistemas, e uma universidade, um centro de treinamento, são lugares em que eles têm esses sistemas já prontos, com método, coach, fisioterapeuta, professor, área de pesquisa, sei lá o quê, que favorece que você fique nas atividades enquanto elas estão difíceis. E é isso. Então, como que você faz para melhorar a performance no trabalho? Você melhora a qualidade do teu trabalho enquanto você está trabalhando e depois disso, se está dando prejuízo e com movimento fraco, você vai desempenhando o que você precisa desempenhar no resto do teu tempo para suprir tuas outras necessidades, que é outra parte do tópico aqui. O que você faz fora da atividade é tão importante quanto o que você faz nela. Anos inteiros de treino pode ser jogado fora com uma besteira, um acidente de carro, uma noite mal dormida, um doping, etc. E por aí vai. E começando hoje, vai te custar no mínimo 5 anos para você começar a falar em alta performance. Se você está começando hoje e você é levemente mediano na atividade, vai demorar 2 anos para você estar em alta performance. E essa é a verdade que ninguém quer daquilo que é alta performance. Não existe um jeito mágico de você sair do zero para o 100. Você vai ter que passar anos desenvolvendo fundamento, ritmo, resiliência e o conjunto de habilidades que te permite atuar em alta performance. Então, parem de buscar coisas malucas, tá? Então, que é o que eu recomendo para você, ô Brad. Pare de buscar coisas malucas. Se está chovendo, se não é época de colheita, né? Tá lá, você quer fazer alta, a época de colheita na época mais foda. Aí tá no inverno e não nasce nada. Você vai ficar o dia inteiro no campo tentando colher o ar? Não existe, velho. O que você pode fazer que vai melhorar a qualidade daquilo que você pode fazer e como que você vai se manter num sistema que te mantém vivo até a época de colheita? É isso. Infelizmente, não existe coisas mágicas, e é por isso que eu falei. Existe psicologia de seres humanos, não existe psicologia daquilo que é impossível. Beleza? Vamos fazer. Né? Então, existe o outro chat, que é a sequência desse, que eu não sei se vai dar tempo de fazer hoje. Se eu achar que não, eu encerro esse e faço semana que vem, que são as 8 regras da alta performance. Mas eu vou fazer o beabá aqui hoje. Você quer fazer alta performance, você precisa escolher uma coisa. Tá? Não existe vida em alta performance, porque a alta performance existe uma vida, exige uma vida. Tá? Você precisa ter uma vida para sustentar todo o desgaste que você vai ter em alta performance. Então não existe essa coisa de viver em alta performance. Você tem que escolher uma coisa, tem que escolher uma habilidade, você tem que escolher uma coisa que pareça importante dentro daquilo que você quer fazer. Eu sugiro que vocês escolham por paixão, porque vai doer pra caralho, alta performance dói, que nem eu falei, eu tô com 4 lesões, que eu sinto dor no braço, eu tô com a coxa estirada e um pé torcido. Então dói. É, se você não está fazendo por paixão, vai ser mais difícil, porque cada pancada que você tomar vai te tomar mais uma coisa para você superar e aí fica difícil. Então você pode fazer qualquer coisa em alta performance, mas vai custar a sua vida. Então escolha com sabedoria. Já é difícil o suficiente, a alta performance já é difícil. Se você escolher uma coisa que não vai, que não te motiva para nada, que não tem um fundo real para nada na tua vida, tende a dar errado. E aumente o máximo possível o número de contatos com a coisa. Você precisa estar em contato com a coisa. A primeira coisa para você ter alta performance é estar em contato permanente com a coisa. A pessoa com alta performance é meio obcecada. Ela precisa orientar a vida dela para, dentro do limite da atividade, estar com o máximo de contato possível com a habilidade que ela está trabalhando. Às vezes isso é 15 minutos por dia, às vezes isso é 10 minutos por dia. Eu estou fazendo um treino de barra que o que eu preciso fazer é 10 minutos 3 vezes por semana. Esse é o máximo de contato que eu posso fazer com a coisa. Não tem mais nada que eu possa fazer, porque o treino de barra que eu estou fazendo estoura meu ombro, e se eu fizer mais do que isso, eu vou estourar meu ombro definitivamente. Então pessoas em alta performance acabam ficando acabam em estados de obsessão de tanto que elas produzem esse contato com a coisa. Então aumente o seu contato com a coisa, porque você nunca se desenvolve fora da atividade. O único jeito de você se desenvolver em uma atividade é estando em contato com ela. Aumente seus pontos de contato. Tá? Depois de 5 anos, você vai passar o resto da vida 5 anos atrasado. O que isso significa? Você vai sempre vai ter algo que você pode ter começado 5 anos atrás. Então a base dos teus 5 primeiros anos diminui o atrito inicial para 1 ou para 2. Então quanto mais você aprende os fundamentos, por mais que você daqui a 5 anos vá olhar e falar, eu devia ter feito isso no começo, inclusive é um trend de Instagram e de YouTube que está rolando, o que, que eu faria diferente se eu fosse o júnior sabendo aquilo que eu sei como sênior. Cara, você não faria diferente. O que você pode fazer é tentar desenvolver fundamento dentro daqueles contatos, porque não é permitido você saber aquilo que você não sabe. Você só vai saber depois que você souber. Então parem de achar coisa maluca. Você não tem que achar a fórmula perfeita. Você tem que estar em contato com a atividade, resolvendo o máximo de problemas possíveis, se desenvolvendo naquela atividade, aprendendo a ter prazer, a superar um desafio por vez. E aí daqui a 5 anos você vai se arrepender de tudo, mas é o problema do hindsight, de você ter a perspectiva de futuro. A verdade é que aquela base de fundamento é o que permite que você faça as coisas agora. Tá? A impressão de sucesso que a gente tem, de eu conquistei isso agora, vem de 5 anos de prática. Demora 5 anos para você fazer fundamento de qualquer coisa. Ah, mas aí eu posso cortar isso em 2 anos. Pode, você vai gastar tempo, vai gastar isso, vai gastar aquilo. Mas é sobre performance. Daqui a 5 anos você vai se arrepender de tudo, mas entenda que aquele tudo que você se arrepende são os, onde você criou fundamento e não tinha outro jeito, não tem um jeito de você fazer a coisa mais fácil. Tá? Um exemplo disso, falando de escalada, porque todos os meus exemplos são sobre escalada, né? É, a galera começa a escalar e a força de mão e tendão de mão é muito importante na escalada, mas aí todo mundo quer, no primeiro ano, fazer exercício de mão. E a grande maioria das pessoas que eu conheço que faz exercício de mão no primeiro ano de escalada lesiona. Por quê? Porque tendão não é que nem musculatura. Tendão demora 1 ano para você começar a ter resultado. E aí o que acontece? A galera começa a fazer exercício de tendão, tendão, tendão na mão e acaba estourando a mão. E aí pega 6 meses de treino e joga fora. Porque treinamento de tendão é paciência, repetição em baixa carga. E é isso, não tem mais o que você fazer. Você vai lá, faz 15 segundos, para 1 minuto, faz 15 segundos, para 1 minuto, faz 15 segundos, para 1 minuto e volta daqui a 3 dias. Esse é o máximo que você pode fazer. Não tem mais nada que você possa fazer pelo seu tendão. Aí depois de 1 ano você vai ter o tendão forte. Mas não, a galera quer fazer treinamento de mão no primeiro ano. Aí dá merda, a pessoa lesiona, passa 6 meses de escalar e depois desiste da escalada, falando que escalada lesiona. Não, é porque você tentou fazer a coisa errada fora do horário. Tá? E aí que leva eu a dizer que é isso. Todos os atalhos que você tentar pegar vai ser mais longo, porque você vai se arrebentar. A frustração é diária, então você precisa de sistemas de resiliência. O desafio é você, aí é o Brad, o desafio é você se manter naquilo que é impossível no momento, entendendo qual é o desafio daquele momento. Se você está numa época de vacas magras do teu trabalho, e esse trabalho é importante para você, eu não sei com o que você trabalha, mas é isso, você quer desempenhar aquele trabalho, o teu desafio é arrumar sistemas para se manter trabalhando. Que quando eu for falar aqui, ó, inclusive vou adiantar aqui o próximo chat. Regras da alta performance. As regras do jogo da alta performance. Regra zero. Você tem que ficar no jogo. Então, se você está numa época de vaga magra, velho, é a regra zero. Você tem que ficar no jogo. Porque não existe alta performance se você toma um cartão vermelho. Você saiu do jogo, acabou. Né? Não existe performance nenhuma. Então, aprenda sobre resiliência, sobre ficar naquilo que é difícil, inclusive naquilo que parece impossível, até você desenvolver os fundamentos que vão te levar para o próximo estágio. As metas são diárias e contínuas. Você precisa compreender qual é o teu marco da frente. Não adianta você se comparar com um atleta olímpico. Eu costumo falar que você vê um atleta profissional desempenhar no esporte não ensina nada, nada, nada para um amador. Você querer tentar aprender algo com um atleta olímpico sobre o esporte, sobre técnica de esporte, faz tanto sentido quanto você não saber nada de matemática e entrar num curso de cálculo 3. Deixa eu até... É isso, assim, você quer saber qual é a distância que tem entre você tal. Terence Tal. É isso aqui. Então, se você não sabe nada de matemática, quer entender o quanto que você quer, pode aprender com um profissional, assiste esse vídeo aqui. E me fala o quanto que você entende de matemática. Você não tem porra nenhuma para aprender com o Aristóteles, porque você é um incompetente em matemática e não tem a capacidade de entender nem o fundamento do Aristóteles, do que ele está usando de base. Yuri Peter, é o princípio de Pareto. Com essa mesma analogia, com 20% do esforço você consegue um arroz bom, 80% perfeito. Cara, eu odeio o princípio de Pareto, tá? Então, Yuri, só para você saber, porque... O princípio de Pareto, a galera está usando para tudo, e ele esconde uma coisa muito foda, que inclusive é super importante na alta performance. Tá? O Yuri perguntou no YouTube, gente, Yuri Peter, eu estou respondendo ele, para quem tá, não está vendo aí no chat, porque não está aparecendo no chat, porque as perguntas de YouTube não aparecem no chat. Então, deixa eu te explicar por que que eu odeio o princípio de Pareto. As pessoas trabalham numa companhia X e a companhia X descobre, pelo princípio de Pareto, que 80% dos ganhos deles vem da venda de um produto específico. Beleza? E aí eles travam todo o orçamento para todas as coisas. E aí isso pode fazer sentido no ponto de vista matemático-econômico da coisa, mas tem uma coisa que a galera foi lá e travou o orçamento e começou a fazer o migué com limpeza de banheiro, papel higiênico, água, sacou? Então, assim, dane-se se você 80% dos teus rendimentos vem de 20% do teu trabalho. Se você quebra tua alimentação, se você quebra teu bem-estar, se você quebra tua família, quebrou, bicho. Você trabalha numa empresa que não tem saneamento básico, não tem água, não permite que o funcionário se alimente direito, tua empresa é adoecedora, foda-se, seus funcionários vão morrer. Ah, mas 20, mas ali é da onde vem o resto, dane-se. Existe uma outra perspectiva que vem de um cara chamado. Eu esqueci, ele tá aqui, porque eu esqueci o nome dele. Enfim, eu esqueci o nome dele, mas é o que a gente fala sobre intervenções em saúde. Então você pega uma intervenção em saúde que tem 10 itens. E a gente pode aplicar o Pareto a esses 10 itens, né? E tudo mais, e biriri, bororó. E aí que se o cara fizer 3 deles, como é o caso de emagrecimento, que é sono, alimentação e se manter em movimento, beleza. Só que, então, se ele pode ignorar os outros 7, não tem problema. Só que existe a perspectiva de kernel, que é o cerne da coisa. É uma coisa que, se quebrar, tudo quebra. Então, assim, se você quebrar teu sono, fodeu, não tem emagrecimento sem sono. Tá? É isso, bicho. Você cagou seu sono. Ah, mas o sono não tem nada a ver diretamente com a alimentação. Sim, mas vai te deixar impulsivo, vai te deixar estressado, vai mudar. Cara, teus hormônios vão pra casa do caralho e não sei mais o quê. Então, parará, piriri, pororó. Se tu quebrar coisas básicas, tu não vai emagrecer. Tu não bebe água, não sabe beber água direito, tu não vai emagrecer direito. Que mais que é kernel de emagrecimento? Tu bebe, esquece, bicho. Tu bebe, esquece. Tu vai passar a vida inteira. Não, mas aí é 80% movimento. E, de fato, é só se manter em movimento. E alimentação? De fato é. Tu bebeu? Esquece, bicho. Não dorme? Esquece. Então, assim, a galera usa Pareto de um jeito complicado, especialmente quando a gente está falando de alta performance, porque a galera vê esses 20% que você está falando que dá 80% do resultado e quer chutar o balde na parte que é fundamental para que você desempenhe bem nesses 80, nesses 20%. E é isso que eu estou tentando explicar. Não existe alta performance se você não entende o que você está fazendo e você não entende o que é uma vida saudável, tá? Então, por exemplo, de que você precisa compreender e aprender a ser feliz no desafio diário, naquela conquista micro, porque alta performance do Usain Bolt é sobre ganhar um milésimo de segundo, bicho. Não é ganhar um minuto. Ganhar um minuto é impossível. Se você não sabe ver o valor de ganhar um micro, não funciona para alta performance. Se você não sabe viver a beleza de fazer uma conquista pequena, vai te custar caro. Tá? Desafios são sobre soluções de problemas e otimização de resultados. Isso é alta performance. Se você não sabe viver isso, aí, Yuri, eu entendo o que você está falando do Pareto, mas entenda que eu sou psicólogo e eu vejo as pessoas fazendo isso, querendo reduzir tudo da vida, fazendo continha de tempo que gasta no banheiro. Porque aquilo está fora dos 20% que gera resultado, tá? Então, assim, é isso. Entender que todas as muletas saudáveis valem. Então, você quer desempenhar bem naqueles 20% que te dão resultado, você precisa de um 80% que te permita executar bem aqueles 20%. Então, tudo que é muleta, técnico, treino, repetição, aproximação, É incentivo da família, é pagar coach, o que for, bicho. Desde que te ajude a viver bem isso e seja saudável, tá valendo. Mas o que que a pessoa faz? Não, tudo isso aqui porque não é a coisa mágica, o biohack, o melhor técnico do mundo, o melhor grupo do mundo, aí a pessoa vai quebrando pontas. Então, assim, eu odeio Pareto e não recomendo Pareto para alta performance, porque Pareto sempre morde na bunda neste lugar que eu estou tentando explicar. Não sei se vocês entenderam. Então, a forma mais simples que eu tenho de falar isso é: de fato, no Pareto, você geralmente tem os 20% que produzem o um resultado magnífico. Mas as condições que permitem que você execute esses 20% não estão dentro deles, estão no que você gasta dos 80%. Portanto, a como você lida com esses 80% de uma forma positiva com a tua vida e gerando fundamento para que você execute bem esses 20% são tão importantes quanto os 20%. Tá? Então, por isso que a galera do eu executo 20% e vou pra balada, encho a cara, uso droga, tomo biohack da casa do caralho, está sabotando a própria vida. Beleza? E vai custar tempo e dinheiro para fazer alta performance, bicho. Não adianta. Tá? Então, basicamente, alta performance é uma bosta, aprenda a ser feliz. Tá? Você precisa aprender a ser feliz no processo de vida maluco que você arrumou para você. Dominar a sua felicidade é a condição básica para sobreviver a toda a dor que você está trazendo voluntariamente à sua vida. As histórias dos underdogs são lindas porque são superação da dor existencial. O cara que saiu da pobreza, não sei o quê, piriri pororó, é uma coisa fantástica. A gente fala, nossa, o cara superou a dor existencial, ele é o foda. Mas a chance é de 1 para 1 milhão e menos, que é a chance do esporte mesmo, de você virar um atleta de ponta no esporte, é menos do que 1 para 1 milhão. O filme, esse filme aqui, é Pursuit of Happiness, A Procura da Felicidade. Este filme com Will Smith, que todo mundo adora esse filme, eu tenho pavor desse filme. Esse é um dos piores exemplos de vida que existem para mim. Não pessoalmente ao cara que viveu a vida que ele viveu. Isso é a vida dele, ele fez o que ele fez e dane-se. Mas ele fez uma busca de 1 para 1 milhão, então 999.999 pessoas vão se fuder tentando fazer o que ele fez. Aí a galera pensou 1% do cara que, numa busca obcecada, colocou o filho dele para dormir no metrô. Não sei se isso é metáfora artística, dane-se, mas uma pessoa que faz a busca, a segurança do meu filho. Eu vou botar a segurança do meu filho em risco para ser um milionário, porque eu não aceito a possibilidade de eu ter um emprego normal. É o oposto de alta performance. E a maioria das pessoas vai se fuder fazendo isso. Esse cara não perdeu o filho por sorte e não tem nada a ver. Ah, mas ele ficou bilionário. Foda-se. Tá? Botou o filho dele em risco, do mesmo jeito. Um cara que se recusa a ter um emprego normal para arrumar uma casa estável para o próprio filho não é exemplo de nada na vida, tá? Não à toa que só existem muito mais histórias de jovens virtuosos que piram no esporte. É uma síndrome com cantor, com artista, com esporte, que eles tinham alto desempenho e alto resultado. Aí, quando atingem um dos platôs de vida, lesão, idade, sei lá o quê, eles explodem e se fodem. Só não é contada essas histórias, mas a grande maioria dos jovens virtuosos explodem muito mais do que dão certo. Tá? Então aprendam a ter uma vida ao invés de amarrar teu burro numa coisa que tende a dar errado. Tá? Eu acho esse filme uma bosta. É isso. Ah, mas Paulo, então você não vai ficar milionário porque você não está a fim de correr o risco. Beleza, eu não vou ser milionário, tá tudo bem. E aí, se você quer cair no conto do vigário do ser milionário e explodir tua vida por causa disso, problema seu e até bom para mim, porque depois você vai aparecer no meu consultório, eu tô tentando evitar isso. Então, é uma bosta. Aprenda a ser feliz. Você precisa de pontos de felicidade contínuos na vida. A paixão pela atividade, se você escolher uma paixão, uma atividade que você é apaixonado, vai acabar. A felicidade naquela atividade. Vai acabar, então é o vai acabar, bicho. Na época do inverno vai ser uma bosta. 100 pontos de felicidade na vida, a vida vai perder o sentido. Você estourou tudo na tua vida. Né? Aí, Yuri, a pessoa que só deu atenção para os 20% e cagou para os outros 80%, vai entrar em burnout. E é assim que o jogador de futebol engorda depois que acaba a temporada dele. É algo perto do que aconteceu com o Adriano. É assim que o Tyson acaba mordendo a orelha do outro cara, do Holyfield lá. E, cara, eu tô dando exemplos aqui de coisas que são públicas, eu não tô fazendo uma análise, assim. O Jordan, que é bilionário, foda, pica grossa da galáxia, é o GOAT do GOAT, cara, ele é a pessoa de mais sucesso no basquete. Aí tu vai lá assistir o Last Dance, né, que é o documentário sobre a vida do Jordan no Bulls e tudo mais. Cadê? Aqui, esse aqui, tá? Last Dance. Aí o cara, velho, depois que ele já se aposentou, tem 20 anos que ele já se aposentou, ele continua guardando mágoa de pessoas que jogaram com ele, contra ele e tudo mais, bicho. Então, assim, o que adianta? Assim, tá, tu é o bilionário, tu é o Jordan, mas, bicho, tu vai carregar 20 anos de mágoa, sabe? Então, ponderem a sua vida. Ah, mas deu certo pra ele. Sim, mas ele é o Jordan e ninguém vai ser o Jordan. Nem eu, nem você, nem ninguém. Nem ele. Nem ele consegue ser mais ele. Porque passou. O tempo dele de ser o Jordan passou. E aí ele conseguiu capitalizar nisso enquanto ele tava no lugar. Mas passou. Ele não volta lá e consegue fazer aquilo de novo, bicho. Então, assim, se você não souber ser feliz com as coisas que você criou pra tua vida, tu vai guardar mágoa por décadas, bicho. Décadas, décadas. E as chances estão contra você. Ah, mas o Jordan é bilionário. Beleza, tá lá guardando mágoa. Eles derem sorte de só ter pipocado depois que eles já tinham uma estrutura. Então, assim, vamos construir resiliência. Famílias e amigos, velho. Pessoas, 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 pessoas. E você precisa entender que é você que está pedindo um favor para elas, não elas que estão fazendo um favor para você, tá bom? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Não, tá de boa. Vamos seguir para tentar acabar no horário hoje. Cara, você precisa de pessoas. Não dá para fazer busca. A maior falácia da saúde mental, maior mentira da saúde mental de Instagram é que saúde mental é uma busca individual. A responsabilidade da busca da saúde mental é individual, mas é impossível você ter saúde mental sozinho. Então você precisa de pessoas, especialmente se você decidiu endoidar a sua vida. São essas pessoas que vão dar sentido para a sua vida quando acabar o sentido porque você estourou a corda da busca maluca que você criou para você. Cuide bem delas, porque você vai precisar que elas cuidem bem de você. A escolha foi sua para uma coisa completamente pirada. Respeite o limite das pessoas que estão te ajudando. Alta performance exige um grau imenso de sacrifício. Não é para todos, não é para todas as coisas e não é para tudo. Quem vive em ciclos de alta performance vive diversas situações de risco e saúde continuamente. Alguma coisa vai explodir na sua vida, você vai arrumar uma lesão, você vai perder dinheiro, você vai perder tempo, você vai fazer buscas que no final das contas não servem para nada. Ansiedade, sensação de falha permanente, síndrome do impostor que eu odeio, depressão, autocobrança, desesperança, lesão, uso de drogas e outras maluquices acontecem e não é saudável, e você tem que aprender a lidar com isso e evitar aquilo que pode tirar do jogo, porque a regra zero de alta performance é você tem que ficar no jogo. Então, por que fazer? Cara, existem desafios na vida, os mais interessantes são os de longo prazo. Você não precisa de alta performance para ser feliz, mas de fato, lembra que alta performance é só você querer fazer em 2 anos aquilo que você faria em 10. Então, a sensação de você transcender aquilo que você pode ser vem do esforço contínuo. É muito difícil você ter essa sensação de conquista foda se você não desempenha numa atividade por longo prazo. Seja criar um filho, de você ver a criação do seu filho se tornar uma pessoa foda. Seja de você construir uma empresa foda. Seja de você construir umas amizades foda. Seja de você fazer uma escalada foda. Seja de você fazer uma corrida foda. Vem dessa coisa de uma busca grandiosa do longo prazo. Você não precisa da alta performance para ser feliz, mas existem alguns desafios que demandam sim alta performance. É importante saber estressar a corda quando você precisa para conseguir esse estado de transcendência. As técnicas de alta performance são uma forma de estabilização psicológica quando você está numa dessas buscas ultra estressantes. São sistemas de amplo uso para situações normais. Então, você pode se beneficiar dessas coisas, mas se você transformar isso na sua vida, vai ser uma merda. É muito mais fácil ser um amador feliz do que um profissional frustrado. Você não precisa transformar sua vida inteira no inferno para tentar manejar sua performance. Agora, criando metas de estresse, buscando ajuda, se botando em sistemas de apoio contínuo e desenvolvimento contínuo, construção constante, integração das habilidades que você usa, como eu disse, é beabá da psicologia. Você vai construir coisas fantásticas usando isso de um jeito ou de outro. E aí não importa se você chegou em primeiro ou em 300. Se você está no 300 dos melhores do mundo, você continua sendo um cara foda. Alta performance vai ser só sobre o tempo que você faz isso e quais são os limites que você consegue lidar com essas coisas, utilizando essas coisas básicas e otimizando essas coisas básicas para conseguir conquistar essas coisas mais complexas, mas respeitando aquilo que é humano, tá? Se você constrói uma vida boa, e essa é para você, Obard, em 5 anos ou em 30, ela continua sendo boa. A maioria das pessoas que buscam altas performances querem fazer em 5 anos coisas que destroem a vida dela pelos próximos 30 anos. E é o oposto. Tá? Você está tentando otimizar coisas boas e não coisas ruins. Tudo que você está feito, e no final a conquista é só uma parte do processo. A grande conquista vai vir de você desenvolver essas habilidades. A grande conquista vai ser de você somar esse conjunto de habilidades que você fez. A alta performance, novamente, é só você fazer isso num tempo reduzido. O tempo só é importante para meia dúzia de coisas na vida, não é para tudo. Tá? Every day, in every way, we getting better and better. Você não precisa da alta performance, apesar dela poder te beneficiar. Façam escolhas saudáveis. Bom, galera, era isso. Consegui acabar quase no limite do horário. Eu já vou encerrando aqui. E só ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube, em algum lugar. Não? Beleza. Deixa eu ver o que a galera está falando. TMTR. A dobrar a aposta. O eterno insatisfeito. Ciclos de vício, né? A galera arruma uma história pirada. E depois fica dobrando a aposta naquilo que já deu errado. Rabino, estava indo nesse caminho, mas percebi que perdia frequentemente algo mais valioso. É o que eu tentei explicar sobre a coisa do Pareto. Né? Frequentemente na busca dos 20% que otimizam seu ganho financeiro, no caso eu sei do que o Rabino está falando, porque ele fez um post na Baster sobre isso, de que ele estava num trabalho que demandava pra caralho e tinha ganhos do mercado financeiro relevantes. Mas que estava quebrando a vida dele inteira. Então é isso, o que você faz nesses 80% determina muito daquilo que você vai ter nos 20%. Beleza, galera? É isso, eu vou encerrando por aqui. Beijinho. Na semana que vem eu vou falar sobre as 8 regras. Cadê? Eu fechei? Mas é isso, daquele slide que eu falei das 8 regras da alta performance. Beleza?